Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, bom dia. Aqui é o professor Alcides. Seja bem-vindo a mais um programa do Seminário Teológico Ebenezer, Deixa a Bíblia Falar. É um dos nossos cursos. O seminário está localizado aqui em Boa Viagem, atende pessoas de todo o Recife, na verdade, de toda a região. Tem pessoas que vêm de cidade distante para estudar, né? E você está convidado a conhecer. Pode também visitar o nosso site, você vai colocar ebnnesr.com.br e você vai conhecer todos os nossos projetos, nossos trabalhos, nossos cursos. E vamos lá, né? Vou estar abrindo agora essa semana com vocês. Espero que possamos refletir bastante sobre a vontade de Deus para nossas vidas, baseado na sua palavra. E vamos falar hoje sobre cristianismo, né? Cristianismo, resgatando o verdadeiro cristianismo. Nós sabemos que temos vivido tempos difíceis, né? Temos passado por tempos difíceis em matéria de fé, em matéria de religião, né? Muitos enganos, muitas hipocrisias, muitas explorações têm acontecido em nome da religião. Muitas pessoas já se decepcionaram, já saíram de igrejas, já entraram em igrejas, já saíram novamente de igrejas. Algumas pessoas já desistiram de igrejas praticamente, desistiram da fé, desistiram de tudo, né? É triste que isso tenha acontecido e ficamos tristes com isso. Mas ao mesmo tempo, né, nós não podemos deixar, não conseguimos na verdade, nós não conseguimos abandonar completamente os nossos pensamentos a respeito de Deus e Cristo. Quase todos nós sentimos a necessidade de estarmos próximos de Deus, não é verdade? E reconhecemos a grandeza e a bondade do Criador. Apesar de todo esse abuso que tem acontecido em muitos lugares em nome da religião, todos nós queremos o perdão e a paz que Ele dá. Na época de Jesus, também estava havendo esses mesmos abusos de religião. Os líderes judaicos daquela época eram orgulhosos, eram prepotentes, e eram homens da lei, homens que deviam guardar a lei, a verdade. Jesus falou sobre eles. Amarram cargas pesadas e põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudam nem ao menos com o dedo a carregar essas cargas. E fazem tudo para serem vistos. Jesus falou isso se referindo aos líderes, aos fariseus. Isso está em Mateus capítulo 23, versículos 4 e 5. Outra vez ele aplicou uma profecia a eles. Este povo, disse Deus, honra-me com suas palavras, mas na verdade, seu coração está longe de mim. Não adianta nada me adorarem, porque ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Mateus 15, 8 e 9, quando Jesus se deparou com aquela regra de lavar as mãos, que na verdade não era uma doutrina bíblica, era uma regra que eles tinham criado, como hoje muitos líderes criam regras em suas igrejas, e os membros seguem achando que estão seguindo orientação divina, né? Bem, é triste que tenha sido assim e que ainda seja assim hoje, né? Mas sabe uma coisa? O que é maravilhoso é que, mesmo com toda essa situação confusa, Jesus veio e ele veio convidando as pessoas, chamando, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas pesadas cargas e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, porque sou bondoso e tenho espírito humilde. E vocês encontrarão descanso. Mateus 11, 28, 29. Quando Jesus fez esse convite, milhares de pessoas foram a ele, passaram a seguir Jesus, passaram a acompanhar Jesus em todos os lugares e receberam o descanso que precisavam. O que é maravilhoso, o que é incrível, o que é fantástico, é que essa mesma chamada de Jesus, esse mesmo convite, continua válido para nós até hoje. Jesus está chamando todas as pessoas, você que está ouvindo, todos para Ele. Não faz a diferença qual é o seu cansaço, qual é a sua carga pesada. É uma religião distorcida pelos homens ou é uma vida confusa e sem direção? Veja bem, Jesus está chamando todos para Ele. Não entenda mal a passagem. Jesus não está chamando para seguir ou fazer parte de uma determinada denominação, um sistema religioso, um novo ministério. Ele está chamando os cansados para Ele, para a sua pessoa, para seguir a Ele. É para se tornar um seguidor de Jesus. Muitos entendem mal a chamada de Jesus. Algumas pessoas entendem mal. E vão para uma determinada denominação, fazem tudo o que ela manda, dedicam-se completamente a ela. Depois de um certo tempo, ficam cansados, frustrados e desistem. E acabam dizendo que o cristianismo não presta. Olha, isso não é verdade. Talvez alguns sistemas religiosos impõem coisas demais e acabam ficando distante da vontade de Jesus. Mas Jesus presta. Hoje em dia, como naquela época também, as pessoas estão cansadas, sobrecarregadas. Talvez você que esteja ouvindo esteja nessa situação, cansado, sobrecarregado, frustrado, abatido, desanimado com tantas coisas erradas, com tantos abusos. Mas a verdade é que ainda hoje podemos aproveitar completamente do que Deus fez por meio de Jesus. O Evangelho é atual, é vivo, poderoso. O Evangelho não foi para aquela época. O Evangelho está presente. Então, como podemos fazer para viver uma vida de paz e satisfação como seguidores de Jesus? Bem, um princípio importante para encontrarmos a verdadeira raiz do cristianismo original, que é isso que nós queremos tratar aqui, é voltar para o Novo Testamento e procurar fazer ser exatamente o que Jesus, os apóstolos, os primeiros cristãos eram e faziam. Se nós os usarmos como exemplos, em vez dos homens de hoje, pode ter certeza, nós vamos encontrar o plano original de Deus. O livro de Atos é um verdadeiro modelo para nós. Ele mostra a história do nascimento e crescimento do cristianismo. Claro que nem tudo que aconteceu ali nós podemos reproduzir hoje, né? Mas o modelo de cristianismo que eles viveram é exatamente o modelo para nós. Vamos ler como é que as coisas eram no início. Bem, primeiramente nós temos a grande pregação de Pedro. A primeira pregação do Evangelho foi lá no livro de Atos capítulo 2, em Jerusalém, cumprindo todas as profecias. Jesus já ressuscitado, Pedro vai então abrir as portas do reino, vai anunciar o Evangelho para aquela multidão de judeus que precisavam descobrir que o Messias, que eles tanto aguardavam, já tinha vindo, já tinha cumprido sua missão, já tinha sido crucificado como cordeiro e já havia ressuscitado pelo poder de Deus. Então Pedro fez essa maravilhosa pregação anunciando a Cristo e quando eles ouviram isso, conta o texto de Atos 2, 37 e 41, ficaram aflitos, né? Tocou no coração deles e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? O que faremos, irmãos? Veja a resposta de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. No versículo 41 vai dizer que naquele dia quase 3 mil pessoas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Nessa passagem que acabou de ouvir, nós lemos a respeito do resultado da primeira pregação do Evangelho. Pedro anunciou e mais ou menos 3 mil pessoas foram batizadas, entraram na igreja. Jesus já tinha morrido pelos nossos pecados e ressuscitado para mostrar sua vitória sobre a morte de Satanás. Em Jerusalém, milhões de judeus estavam reunidos para participarem daquela grande festa, né, a festa de Pentecostes. Jesus, como prometeu, mandou o Espírito Santo para iniciar a pregação do Evangelho. E como lemos, né, cerca de 3 mil pessoas foram salvas. Agora, quando a Bíblia diz que eles se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus, você é capaz de responder a qual denominação eles passaram a pertencer? Você pode observar na Bíblia e tentar encontrar essa resposta. Qual foi o sistema religioso que eles se passaram a ficar afiliados? Algum sistema, alguma denominação? Quem eram essas pessoas salvas por Jesus? Nós lemos muitas outras passagens de pregação. Por exemplo, Filipe foi para a cidade de Samaria, anunciou Cristo lá, pessoas acreditaram, foram batizadas em nome de Jesus, Atos 8, de 5 a 13. Né? Em todo esse caso, o que as pessoas se tornaram? Bem, eu creio que você sabe a resposta. Né? Em primeiro lugar, naquela época não havia essas denominações, essas divisões de hoje. Né? Na verdade, elas nunca deviam ter existido. A Bíblia fala de unidade. E o único nome que é base para a nossa reunião e congregação é o nome de Jesus. Qualquer outro nome colocado acima vem do homem. E nós queremos ficar com a palavra de Deus. Então ninguém se tornava membro de nada. As pessoas simplesmente eram parte de Cristo. Essas divisões foram invenções humanas que vieram depois. Né? Pessoas que ouviram, acreditaram e obedeceram ao Evangelho se tornaram simplesmente seguidores, discípulos de Jesus, cristãos. Temos uma bela passagem em Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, os seguidores de Jesus, os discípulos, foram pela primeira vez chamados de cristãos. E eles não procuravam acrescentar outro nome, nem formar partidos, né, para se dividir. Na verdade, isso era proibido. Os apóstolos não admitiam isso. Paulo falou certa vez, Cristo por acaso está dividido? Né? Então, isso não era admitido de forma nenhuma. Isso é contra a doutrina dos apóstolos. A base para a nossa reunião é unicamente o nome de Jesus. E é exatamente isso. Eles nunca falaram em nenhum nome além do nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 6. Em nome de Jesus Cristo Nazaré, levante-se e ande. Aquela cura que aconteceu na porta do templo. Foi o poder do nome de Jesus que deu forças a esse homem. O que estão vendo e sabendo foi feito pela fé em seu nome. Atos 3, 16. Pedro explicando aquela cura. A salvação só podia ser conquistada por meio dele. E é por meio do nome dele e de ninguém mais no mundo que podemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Então é isso, olha, eles eram simplesmente cristãos. Eles não acharam necessário ser nada mais do que cristãos, porque foram salvos e fortalecidos por Jesus. Para falar a verdade, eles recusaram usar qualquer outro título ou nome que não desse glória ao seu Salvador. Certa vez, alguns irmãos até que tentaram fazer isso, né? Tentaram se dividir, formar grupos, partidos, como hoje, né? Eu sou de denominação tal, eu sou de denominação tal. Então, na verdade, tentaram fazer isso naquela época, mas foram duramente repreendidos pelo apóstolo Paulo. Veja o que Paulo falou quando alguns começaram a se dividir em nomes e divisões humanas. Irmãos, peço em nome do Senhor Jesus Cristo que estejam de acordo no que dizem. Não haja divisões entre vocês. Um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo, em nome de Pedro? Então pense na maneira como as pessoas de hoje dizem. Eu sou de denominação tal, eu sou do ministério tal. Você acha que Deus fica contente com isso? É isso que Deus quer para nós, essa divisão partidária? Com certeza não. Então o nosso chamado aqui é esse. Porque nós não podemos ser simplesmente cristãos? Porque não podemos usar apenas o nome de Cristo e nada mais? Será que o nome de Cristo não é suficiente? Então queremos que você medite sobre isso. Queremos lhe dar as boas-vindas para essa temporada de estudos aqui nesses minutos, nesse programa que estamos, né, passando aqui, né? E que o Senhor te abençoe grandemente e que possamos juntos meditarmos e crescermos na sabedoria que vem de Deus. Né? Se tornar apenas um cristão é uma decisão que vai se unir a milhares de pessoas no mundo inteiro que estão querendo se reunir com outras que têm o mesmo pensamento. São pessoas que não têm ligação com qualquer denominação. São cristãos ligados a Deus por meio de Jesus Cristo. Qual o credo que temos? O Novo Testamento. Isso quer dizer que vivemos sem igreja de forma nenhuma, porque a igreja são cristãos reunidos. Quando cristãos estão reunidos, ali se forma uma igreja. A igreja não é o prédio, a igreja são os membros reunidos. Né? E afinal, todos têm o direito de ler, de estudar e praticar o cristianismo como está escrito no Novo Testamento, e não como o sistema ou as denominações determinam que deve ser praticado. Continue e siga o exemplo dos bereanos, né? os discípulos de Berea, que eram sábios, porque estudavam as escrituras para saberem se o que o Paulo dizia era verdade mesmo. Seja o estudante da palavra, vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo momento que vamos estar juntos, vamos meditar sobre o que vem realmente a ser um cristão.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.